Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Arthur.
Eu sou a Nathalie.
E hoje vamos conversar sobre Segredos de um Escândalo, ou o título original, May December. Foi um filme que saiu lá nos Estados Unidos no finalzinho do ano passado, se não me engano, direto na Netflix. E agora tá chegando aqui no Brasil, nos cinemas, e temos muito o que conversar sobre esse filme.
Mas antes, se você tá chegando por aqui agora, não deixa de seguir o Tênis Verde na sua plataforma de áudio favorita aí, pra poder continuar acompanhando os nossos episódios. E também segue a gente nas redes sociais, @natifanatic e @senhor_art. Tá tudo linkado aqui na descrição. E se você tá ouvindo no Spotify, a gente sempre deixa uma caixinha pra vocês deixarem a opinião de vocês sobre o assunto do episódio. Então, aproveita pra já colocar aí a sua opinião sobre Segredos de um Escândalo. Esse episódio a gente vai falar com spoilers sobre o filme, mas antes da gente começar, vamos só fazer um parênteses aqui sem spoilers, caso vocês queiram saber. Achei um ótimo filme.
Sim. Também.
Você achou um ótimo filme também? Ótimo filme. Tem atuações incríveis, né? E vai tratar de uma história muito delicada. Até, curiosamente, o título em inglês do filme, eu fiquei meio tipo... Gente, mas por que o filme chama desse jeito? Aí depois eu perguntei pro Arthur, aí o Arthur me veio com a resposta.
Que May December é um termo em inglês que é utilizado para descrever relacionamentos que têm uma diferença considerável de idade. É o que tem dentro da história do filme, da história real que a gente também vai comentar nesse episódio. E até é engraçado que o Todd Haynes, que é o diretor, em uma entrevista que ele deu para o Letterboxd, ele comentou que, mesmo sendo um termo em inglês, esse termo não é tão conhecido no Reino Unido. Tipo, é algo muito mais americanizado mesmo.
O que faz sentido também, já que, né, esse filme é baseado numa história que aconteceu nos Estados Unidos, né?
É verdade.
Então, nessa história, a gente vai acompanhar uma atriz, a Elizabeth, que vai passar um tempo ali na casa de um casal que ficou muito conhecido na mídia por causa de um escândalo. A mulher desse casal era uma adulta que estava se relacionando com um pré-adolescente. E hoje em dia eles são casados e tal, e aí vai rolar um filme baseado na história deles. E aí a Elizabeth vai interpretar a Grace, né, que é essa mulher, e aí ela vai ali para essa casa, e aí coisas vão acontecer, né? A presença dela ali vai dar meio que uma mexida nessa relação toda. E ao longo da história a gente vai descobrindo um pouco mais os detalhes do que aconteceu.
Sim, Segredos de um Escândalo.
É, a Elizabeth vai tentar desvendar esses segredos. Então, mais pra frente a gente vai falar mais detalhes sobre o caso real e, enfim, a gente vai analisar o filme com muitos spoilers, mas, dito isso, eu acho que ir pro filme sem saber muito é interessante.
Sim.
Porque eu acho que ele é um filme bastante surpreendente, assim.
É, foi justamente o meu caso. Era um filme que eu nem tava no meu radar, eu nem assisti, sendo bem sincero. Mas aí você assistiu e tal, eu falei, não, vamos ver, né? Eu sabia que tinha uma história real, só que eu decidi não ir atrás a princípio do que era essa história.
É, eu acho que ele trata o assunto desse lance, desse crime, né, desse relacionamento completamente errado de uma maneira diferente do que a gente tá acostumado a ver em filmes sobre casos reais. E pra mim, a cereja do bolo realmente é o trabalho dessas atrizes que são fenomenais, né? A Natalie Portman é uma mulher que eu admiro há muito tempo, então tudo que ela faz eu acho incrível, mas aqui eu acho que ela tá bem especial. A Julianne Moore tá maravilhosa também. E esse filme meio que tá apresentando o Charles Melton pro mundo, né? Colocando ele numa outra ótica e num trabalho diferente.
De Riverdale pro mundo.
De Riverdale pro mundo, exatamente. Então acho que é isso, gente. Não dá pra falar tanto assim sem spoilers, mas saibam que esse é um filme desconfortável, mas muito interessante.
Segredos de um Escândalo é dirigido pelo Todd Haynes, que é um diretor que eu só conhecia ele por conta de Não Estou Lá, que é um drama biográfico que talvez seja a obra mais conhecida dele, mas ele também fez O Preço da Verdade, que também é outro drama biográfico estrelado pelo Mark Ruffalo, fez o The Velvet Underground, que é um documentário. Então dá pra ver que a carreira dele tem muitas dessas obras que trazem um caráter real, né? Tipo, seja o drama biográfico, seja o documentário e tal. E Segredos de um Escândalo é um filme meio curioso nesse lugar que ele habita, porque ele é inspirado numa história real, que eu até fiquei surpreso que eu só fui ir atrás da história depois que eu tinha assistido o filme. Mas o filme em si, ele não se vende exatamente como algo biográfico, né?
É porque não é, né? Os personagens têm os nomes trocados, e a própria premissa da história, que é uma atriz estar se preparando para fazer um filme baseado num caso real, isso não aconteceu, né? É quase como se é o que tá acontecendo agora. Eu falei na minha crítica do filme que eu considero esse filme uma boneca russa de metalinguagem, né? Porque é muito um Inception mesmo. Então, não aconteceu o que acontece no filme.
Sim.
Não teve uma atriz que foi lá e ficou na casa de uma pessoa pra se preparar pra um filme baseado nessa pessoa, entendeu? Então, realmente, não tem como se vender como um filme biográfico. E eu acho que também tem essa questão de, tipo, não necessariamente de direitos autorais, porque eu acho que daria pra pegar os autos, né? Enfim, tá na justiça o bagulho, então meio que qualquer um pode falar sobre, mas justamente pra evitar as pessoas envolvidas talvez tomarem alguma medida. Uhum. Eu acho que talvez tenha sido um pouco disso que tem influenciado.
Sim, é mais uma forma dos envolvidos na produção se protegerem judicialmente do que qualquer outra coisa.
Eu acho que sim, isso é um chute meu, mas como eu disse, a premissa da história mesmo, ela é criada, né?
Sim,
não é real.
Sim, eu concordo, e tipo, é porque eu tô trazendo isso logo de cara no começo do episódio, porque eu também fiz um vídeo sobre a história real e tal, e tem polêmicas em torno desse filme justamente por conta disso, que eu até levanto a questão de que é algo meio comum na cultura de uma forma geral, né? De histórias inventadas surgirem a partir de algo real. Tipo, a gente vai mudar os nomes, vai mudar alguma coisa, mas eles estão vindo de algum lugar que realmente existe. Eu acho que talvez o ponto delicado dentro de Segredos de um Escândalo é que, por mais que ele não seja real, dá pra ver claramente as alusões que ele tá fazendo ao que de fato aconteceu, né? Tem muita coisa ali que você consegue fazer quase um pra um com a história real, né?
É, eu acho que eles não disfarçaram nem um pouco. Caso aqui Segredos de um Escândalo é baseado, né, inspirado, levemente inspirado, enfim, é um caso que aconteceu no final dos anos 90. Uma mulher adulta, a Mary Kay Lutourneau, se envolveu com um dos seus alunos, que era uma criança, ao meu ver, teoricamente era um pré-adolescente, mas enfim, pra mim é uma criança de 12 anos. Ela era casada, tinha filhos, então ela tava tendo um caso extraconjugal e sendo pedófila. Então, foi um boom, assim, né? Porque foi descoberto que ela tava tendo um caso, mas isso não é um crime, né? O crime é você se envolver com uma criança.
Exato.
E aí, isso tomou a mídia, ela era muito conhecida ali na cidade, no bairro dela e tal. Então, foi uma coisa que chocou muito as pessoas. E mesmo presa, ela continuou mantendo contato com esse garoto. Ela chegou a ter um filho dele na prisão, uma filha, né? Depois, ela foi presa de novo, porque ela continuou mantendo contato, e aí ela ficou presa por um bom tempo, e depois de solta, ele já era maior de idade, e eles se casaram, e eles ficaram juntos por 20 e tantos anos no total, assim, juntando tudo. Então, basicamente, a vida toda do Vili foi isso.
Tanto que tem a matéria lá, né, jornalística, que entrevistam os dois, isso alguns anos atrás, né, tem um momento da entrevista que o entrevistador tá falando só com ele, e o Vili mesmo fala de, putz, hoje eu tenho a idade que a Mary Kay tinha na época que tudo aconteceu. E eu não me vejo me relacionando com alguém de 13 anos hoje em dia, sabe? Acho que a gente até já falou sobre isso em algum outro episódio, como tem muitas histórias que ficam presas meio que no país dela, porque eu nunca tinha ouvido falar nada desse caso até então.
Eu também não. E é um caso que eu acho que deveria ter tomado mais a mídia nesse sentido. Porque, primeiro que envolve uma mulher sendo a criminosa aqui, que é uma coisa que a gente não costuma ver muito. E até numa matéria que eu tava vendo, falava isso, né? Que a Mary Kay, ela foi presa porque ela foi encontrada no carro, junto com o Vili. E aí a polícia foi lá, viu que tava meio estranho, sabe? Vidro embaçado, não sei o quê. Foram lá falar com ela, ela falou assim, não, mas ele é meu aluno, não, mas tá tudo certo, e aí deixaram. E aí o jornalista fala, né, pro cara da polícia, acho que é o advogado que ele tá falando alguma coisa assim, e aí pergunta pra ele, tipo, ah, mas você acha que se fosse ao contrário, se fosse um homem adulto com uma menina, criança no carro, será que ia aceitar qualquer argumento dele? E aí o cara falou, não, eu acho que não. Então, é um caso muito peculiar por conta disso, e também porque, assim, é um caso de abuso por décadas.
Sim.
E mesmo depois de tanto tempo, mesmo isso tomando a mídia de uma forma muito grande nos Estados Unidos, e mesmo depois do Billy eventualmente se divorciando da Mary Kay, em nenhum momento ele verbalizou o que ele passou, tipo, em nenhum momento ele se virou contra ela, por exemplo. E vendo a entrevista dos dois juntos, dá pra ver claramente por que isso acontece, né? Porque ela é muito manipuladora, ela mexe muito com a cabeça dele, né? Mexe muito com a realidade do que aconteceu. Então, mesmo ele já sendo um homem formado, ele continua à mercê dela.
E não só isso, mas na época principalmente, né? Lembrando, isso ocorreu nos anos 90. Do que eu pesquisei, não existia um senso comum, que hoje em dia é muito mais claro, né? Do que de fato estava acontecendo. A forma como estava sendo tratado todo o caso, de eu ver, tipo, ah, ela na capa da People, ela ligando para a Oprah da cadeia, estavam tratando como um show midiático mesmo. Não era, tipo, essa mulher aqui foi pedófila e ela abusou dessa criança. Não, era um caso de amor quase que proibido e tal.
É que eu acho que tem dois pontos. Primeiro, eu acho que a questão do alvoroço midiático, isso sempre foi, continua sendo, e não tenho o que fazer quanto a
Eu
isso.
concordo, mas hoje em dia talvez teria um pouco mais de responsabilidade sobre o que de fato estava acontecendo.
Então, o que me leva ao segundo ponto, que é o tanto que a Mary Kay ficou insistindo nessa narrativa. Ela insistindo na narrativa de que era amor, e que era amor, e que era amor, e que era amor. E ela ficou empurrando isso até o ponto do próprio Vili também entrar nessa onda. Então, eu acho que juntou um pouco disso também, sabe? Ela tentando distorcer a narrativa. Ela não assumindo que o que ela fez era um crime, era completamente errado.
Sim.
Até porque na entrevista que a gente viu, o jornalista ele fala com todas as letras o que é. Então eu acho que não foi normalizado por todo mundo. Mas é claro que se ela tinha a oportunidade de falar sobre isso, ela não ia falar, ela ia tentar mudar a narrativa.
Sim. É que a entrevista em questão ela é recente também, né? Dado todo esse contexto, indo para o filme, é isso que a Nath falou, né? Tem essa atriz, que é a Elizabeth, que vai interpretar, no caso, a personagem no filme se chama Grace. Que teve esse caso no passado com o Joe, que é basicamente essa história que a gente contou, né? Só que aí muda o nome dos personagens e tal. E ela vai para casa dos dois, meio que para estudar ali como a Grace se porta, como ela fala. Só que no processo disso, ela começa muito a tentar encontrar alguma verdade. Tipo, ela quer a verdade da história, ela quer a verdade de quem é a Grace, para ela conseguir interpretar a Grace da forma mais fidedigna possível, talvez seja possível colocar dessa forma. E aí, basicamente, o filme se desenrola com esses três personagens centrais, que tem a Elizabeth, interpretada pela Natalie Portman, a Grace, interpretada pela Julianne Moore, e o Joe, que é interpretado pelo Charles Melton.
E eu acho que é aí que onde esse filme ele sai muito do biográfico, porque para mim, pelo menos, não sei como que foi para você, para mim o filme é muito mais sobre a Elizabeth do que sobre a Grace e o Joe.
Eu concordo.
Então, como eu falei, não existe isso de uma atriz ter ido lá se preparar para um papel e tal, então isso realmente é ficcional. E eu acho que isso dá uma abordagem diferenciada para esse filme, né? Porque primeiro, eu genuinamente nunca ouvi isso de, tipo, uma pessoa se preparar para um filme baseado em fatos, ainda mais sobre interpretar um criminoso ou uma criminosa, e essa pessoa permitir que esse ator ou atriz ficasse tão perto, assim, vivendo na própria casa. Então, assim, toda essa parte da história é muito descolada da realidade, ao meu ver. Eu não consigo visualizar isso acontecendo de verdade no nível que chega na história, né? Mas é claro que a roteirista e o diretor usam desse caminho para justamente falar sobre várias outras coisas, né? Para falar sobre os questionamentos morais que esse caso levanta, explorar esses personagens de uma ótica um pouco diferente do que seria um filme biográfico,
Sim,
né?
e eu acho até interessante a personagem da Natalie Portman, quase nesse ponto como protagonista, né, inicialmente, porque ela parece muito que ela tem uma índole a princípio, né, que ela tá ali meio que pra descobrir a real do que aconteceu ali mesmo. E vendo entrevista do diretor, do Todd Haynes, ele fala muito que o foco dele mais do que a história, era falar sobre o papel da mídia nisso tudo, tipo, o foco na mídia. E eu acho que nesse sentido é até interessante a personagem da Elizabeth, porque ela quase que surge como uma personificação da mídia nesse sentido, porque é engraçado isso que, tipo, o método que ela tá usando ali pra estudar é muito questionável em muitos momentos. Que chega nesse ponto de você não tá exatamente exercendo o seu papel quanto atriz ou estudando alguma coisa. Você parece uma dessas jornalistas sensacionalistas, né? Que estão em busca do furo. Então, em busca daquele bagulho que vai explodir. E ela fica cada vez mais cavucando a história nesse sentido.
Pra mim, isso mistura muito mais sobre quem ela é quanto pessoa e o que ela está passando. Porque, assim, o filme como um todo, ele não aprofunda várias coisas, mas ele coloca indícios e pistas, né? Então a gente sabe que a Elizabeth tá noiva. A gente não vê esse noivo em nenhum momento, mas a gente vê ela falando com ele no telefone. E aí, numa conversa deles, a gente vê que ela tá meio bodeada, assim. Ela tá meio de saco cheio. Ela fala que, ai, não, tá, tão me ligando aqui. Alguma coisa assim pra desligar e tal. Quando ele questiona ela sobre ela ter alguma dúvida e tal. Então, acho que tem isso. Tem o fato de que eu sinto que ela tá muito sangue nos olhos em relação a esse papel, né? De querer fazer uma grande coisa que vai, enfim, trazer prestígio pra ela e etc. E eu acho que a trajetória dela, ao meu ver, é meio que se perder na personagem, né? Eu sinto que, aos poucos, ela também vai caindo nessa teia que a Grace tem e que todo mundo cai, e que todo mundo, sabe, vê ela com outros olhos. Eu sinto que a própria Elizabeth vai nisso, sabe? Ela vai se afundando mais nessa história. Eu acho que ela já não deve ter um caráter muito admirável, sinceramente. E aí mistura ela querer, sabe, fazer essa personagem tão, tão bem que ela se perde, né? Ela perde a noção do que ela tava fazendo ali, de quem ela é. Tanto que ao longo do filme a gente vai vendo ela mudando fisicamente. Você pega ela na primeira cena que ela aparece, ela tá de franjinha, ela tá de preto, ela tá com uma maquiagem escura. E aos poucos ela vai mudando o cabelo pra ficar parecida com a Grace, ela vai mudando as roupas pra ficar parecida com a Grace. Ela tá sempre copiando os trejeitos da Grace, chega a determinado ponto que ela só fica daquele jeito. E interpretei mais dessa forma. Não de que ela estava sedenta por explorar o caso, mas que ela acabou meio que se misturando na personagem, sabe?
Eu entendo, mas eu consigo ver ainda essa outra perspectiva que eu levantei, dado o que o diretor falou. Porque tem todo esse outro lado de até onde ela tá indo, sabe? Porque eu acho que daria pra ela chegar no mesmo lugar quanto se perder na personagem sem ter ido investigar coisas que não necessariamente envolviam a presença da Grace. Tem até um determinado momento que eles estão jantando que a Grace até questiona, né, de mas pra que você precisa saber disso? Tipo, o filme não se passa de tal lugar a tal lugar. E ela não, ela quer mais, ela quer cada vez mais. Isso eu fico...
Mas então, mas é que como que você cria uma personagem completa e tridimensional, pegando só um recorte muito específico? Tipo, mesmo que o filme se passe num certo período, eu entendo ela querer outras informações, porque pra mim, naquele momento do filme, ela ainda não tá completamente perdida na personagem. Ela tá muito no início, realmente, de buscar entender quem é essa mulher pra construção realmente da personagem.
Uhum.
Nessa coisa em específico, né? Essa cena em específico que você tá citando, sim, eu não vi problema.
Uhum. Não, essa é bem no
aí,
começo.
A questão da relação dela com o Joe é quando ela começa a ultrapassar várias linhas, né? Porque uhum, o Joe é a grande vítima dessa situação. Foi essa criança que sofreu esse abuso quando pequeno, foi manipulado por essa mulher. Hoje é um adulto que basicamente é totalmente dependente dela. E aí vem essa mulher de fora, que parece que é legal e não sei o quê. E aos poucos a gente vai vendo que ela também não se importa exatamente com uhum, ele. Porque é isso, eu sinto que ela vai se tornando cada vez mais parecida com a Grace.
Sim, é, nesse sentido, eu acho que talvez mais do que se perder no personagem e trazendo essa questão das camadas de metalinguagem, é quase como se ela fosse uma atriz de método nesse sentido, dentro dessa parte do
exato,
filme. Tipo, ela não exatamente se perdeu, ela se tornou a Grace.
Aham. Uhum. Tanto que tem uma cena ali pro final, né, que ela pega uma carta que a Grace escreveu pro Joe, que o Joe leva pra ela. E ela, é uma cena fenomenal, inclusive, da Natalie Portman, dela fazendo um monólogo, né, dela lendo a carta. Lendo não, né, declamando ali a carta. E aí, na hora que ela termina, ela dá uma, sabe, uma suspirada, assim, como se ela, sabe, como se ela estivesse saindo do corpo dela, um negócio assim. Uhum. Então, realmente, é um negócio, vira uma coisa muito intensa pra Elizabeth. Tanto que até no meio do caminho, tem uma hora que ela tá falando com o cara do casting, que isso é interessante também, de certa forma, de ver um pouquinho dos bastidores, né, de um filme, mas enfim, é bem en passant. E aí ela tava vendo algumas audições de garotos que iam interpretar o Joe, né, que é uma outra coisa muito bizarra, né, de ver essas crianças se apresentando e a gente sabendo pra qual papel, uhum, né, eles estão se apresentando. E aí depois, mais pra frente, ela fala, tipo, ah, eu não gostei desses meninos, tal, porque eu acho que o Joe, ele tem uma coisa, assim, eu não lembro a palavra que ela usa, não acho que é, acho que é meio que um charme meio silencioso que ela fala. Ela fala, ah, dá pra ver que ele tem isso, e com certeza ele tinha isso desde jovem. E aí o cara que tá no telefone com ela fala, eu acho que é melhor você voltar pra casa. Tipo, ele percebe que ela tá falando uma merda muito grande, sabe?
Uhum.
Porque não tem isso, tipo, não tem charme sedutor numa criança de 12, 13 anos, sabe?
Sim.
Então eu acho que é isso, assim, ela vai ficando levemente obcecada, enfim, vai perdendo o rumo moral mesmo dela, né? Porque quando ela entra ali, ela entende que aquilo é errado. Mas eu não acho que também ela é uma pessoa muito boa, assim.
A gente vê que a moralidade dela é muito curta. Tipo, rapidamente ela cede.
Exato, pra ela perder isso tão rápido, eu não confio tanto assim. Mas é isso, eu sinto que pode ser um pouco dela, pode ser um pouco do método, pode ser um pouco da Grace. Eu acho que no final não fica claro. E eu acho que isso é interessante. Porque eu sinto que isso levanta conversas.
Sim. E aí, do outro lado, talvez desse cabo de guerra que tem dentro desse filme, né? A gente tem a Grace, que é interpretada pela Julianne Moore, que devo dizer que a atriz tá muito bem me fazer ficar com muita raiva.
Uhum.
Porque é um filme muito desconfortável em vários sentidos, mas eu acho que muito desse desconforto vem também muito pela forma como a Grace é dentro do filme.
Sim.
Da forma como ela se porta, com essa vozinha frágil, com esse jeitinho muito, que não passa uma ameaça, né? Tipo, ela parece uma pessoa calma, uma pessoa boa, assim, olhando de longe. E aí, conforme você fica com ela, você vê que tudo isso é só meio que uma fachada pra esconder quem, de fato, essa pessoa é.
E eu acho que é uma outra boneca russa que tem nesse filme, né? Porque é a Julianne Moore meio que copiando, de certa forma, os trejeitos da Mary Kay, né? A pessoa real inspirada, que inspira o filme. Aí a gente tem a Natalie Portman interpretando a Elizabeth, que está buscando interpretar a Grace. É muito louco, assim, de observar como cada uma tá trabalhando e estudando o jeito da outra. E vira meio que essa, sabe, esse dominó.
Uma é o espelho da outra.
Exato.
Tipo, uma reflete o que a outra é.
Sim, tem inclusive algumas cenas que elas estão na frente de espelho.
Exatamente.
Né? Tem a cena da maquiagem, a cena do vestido.
Aham. Uhum. E é até curioso que eu assisti, né, o filme antes de ver qualquer coisa do caso real. E eu ficava, gente, que vozinha chata, sabe? E aí você vai ver.
Mas é a voz dela.
É, você vai ver a Mary Kay falando. E era aquela vozinha mesmo. Eu ficava, nossa, caramba. E eu acho que, relacionado a Grace, a cena inicial dela é muito, talvez, sintomática pra mostrar quem a personagem é também, né? Dessa perspectiva distorcida que ela tem da vida, da realidade mesmo, né? Que tá rolando uma espécie de churrasco, né, ali na casa deles, tem gente ali e tal. Ela abre a geladeira e ela reclama que não tem salsicha suficiente. E aí corta pro Joe fazendo um zilhão de salsichas. Que você olha aqui e fala, meu, aqui tem salsicha mais do que suficiente pra quem quer que seja. E eu acho que isso é muito sintomático nesse sentido, que mostra que ela tem uma visão que contrasta demais com o que é a realidade. Ela vive uma realidade dentro da cabeça dela, e isso não pode ser desafiado por ninguém.
Eu acho que uma outra característica muito forte dela é a manipulação e o controle, né? Porque bem nesse comecinho aí, o Joe também entra na cozinha, ele pega uma cerveja, ela fala, ah, já é sua segunda, hein? Pô, o brother não pode tomar três cervejas, que for ter três, quatro? Não pode? Tá na casa dele fazendo churrasco? Não pode? Na segunda ela já tá chamando a atenção dele, como se ele fosse uma criança.
Sim.
E outra cena que me pega muito é a do vestido com a filha, que eu literalmente fiquei de boca aberta, assim, na hora que ela começa a falar do braço da filha e da coragem que a filha tinha de usar um vestido com o braço de fora. Então é isso, assim, ela quer que a vida toda dela seja muito perfeitinha, né? E todo mundo tem que agir
Conforme ela
dentro
quer.
da cartilha dela.
E mais até, parece que ela se coloca num lugar maternal com todo mundo que convive com ela, não só os próprios filhos, mas como o próprio Joe, né, nesse sentido, da forma como ela trata ele como se ele fosse uma criança hoje em dia ainda.
E ele trata ela também como se fosse mãe, né?
Exato. Porque aí cria essa dinâmica que o Joe, por mais que ele seja um adulto funcional, como a gente vê no filme, ele tem o trabalho dele, tem os filhos, ele é um adulto extremamente infantilizado que não teve uma adolescência de fato, né? A gente tem a cena dele com o filho no telhado, que para mim mostra muito isso.
Ai, essa cena é linda.
Ao mesmo
Nossa, eu
tempo
fiquei
que é
muito
muito
emocionada com essa
triste essa
cena.
cena, né?
É, não, tipo, eu quis dizer linda no sentido de que ela é muito emocionante, porque é muito triste que o filho dele de, sei lá, 20 anos, que tá indo pra faculdade, tá apresentando um negócio pra ele, né, tipo, que é fumar maconha, que é besta, mas que seria uma experiência que ele já poderia ter tido 20 anos antes, se ele tivesse vivido a adolescência dele de uma maneira mais normal, né, se ele pudesse ter vivido livremente, sem uma adulta controlando, né, e
Sim.
abusando dele.
Tanto que eu acho que essa cena, ela é muito triste nesse sentido que você vê que ele tá ali e ele é uma pessoa mais fechada, né? Você vê na forma como ele se porta,
Sim.
tal.
Isso é uma outra coisa também que o Charles Melton pega do Vili. O Vili também tem esse jeitinho bem, fala baixo, fala pra dentro.
É meio introspectivo, né? E aí você vê que o filho puxa o cigarrinho de maconha e você vê que o jeito do Charles Melton, do Joe, né, muda muito ali. Tipo, ele parece que vira um adolescente de fato quando ele vê aquilo. Quase no ponto de, ah, não, não, isso aqui é proibido, mas pode fazer aí de boa, sabe? E é triste porque, ao mesmo tempo que deveria ser quase que uma conexão de um pai com um filho, é muito parece dois adolescentes ali, vamos fazer isso daqui juntos, sabe? Sendo que para o filho claramente é algo normal a essa altura, enquanto que para o pai é uma coisa tipo, nossa, tô aqui desafiando em certo nível o que a Grace espera que eu seja e o que eu faça, né?
Por sinal, esse personagem, né, do filho, eu sinto que ele é o único que aparenta estar mais desconfortável com a situação. Ele me parece mais, tipo, consciente do que é essa relação do pai e da mãe dele.
É, porque nessa cena ele até questiona o pai, né? Ele fala: ah, quando a gente for embora, você vai fazer o quê? Tipo, você vai continuar aqui nessa casa?
E ele parece ansioso para ir embora também, né, o menino?
É, na percepção do filho, talvez quase seja de a gente saindo, o nosso pai não tem mais motivo para ficar aqui dentro.
Eu sinto que sim, eu sinto que talvez o Joe sinta essa responsabilidade quanto aos filhos, né? E a gente tem paralelamente acontecendo isso, né? De que os filhos vão sair pra faculdade, vão sair pra faculdade. E aí no final do filme a gente tem a graduação deles e o Joe tá assistindo de longe. Ele tá assistindo de longe, ele tá muito emocionado, tá chorando. E o filme acaba e a gente não vê ele voltando pra casa ou algo do tipo, ou perto da Grace. Então eu acho que a forma como o filme aborda o arco desse personagem me dá a entender isso, assim, de que através dessa interferência da Elizabeth, ele dá uma chacoalhada, ele enfrenta a Grace numa determinada cena, e eu acho que ele meio que fala, tipo, ok, não tem mais por que eu ficar aqui. Eu posso abrir as minhas asas e voar como uma borboleta, tal qual as lagartinhas lá que ele fica cuidando durante o filme todo, né? Pra mim, é isso, mas eu acho que o final, eu sinto que o final do filme é meio em aberto, assim.
Sim, eu concordo. É relacionado ao signo das borboletas, né? Eu acho que também tem muito esse processo, né? De que o filme começa, é como se ele fosse uma lagarta, né? E aí a Grace vem a todo esse processo de ele entrar no casulo, só que a gente não vê, talvez, exatamente ele saindo totalmente do casulo ao final do filme. Me dava uma tristeza, né? Essas cenas dele com as borboletas, porque era muito essa representação do que ele queria, né? Do que ele almejava, tal. E na manhã da formatura dos filhos, que uma das borboletas está pronta que ele pega, você vê que ele sai com a borboleta, ele tira a borboleta, só que ele volta para dentro do casulo dele, que seria aquela casa, né? Tipo, ele tá preso ali dentro ainda.
Eu não sei, eu optei por ter uma interpretação mais positiva de que a metáfora da borboleta funciona nesse sentido, sabe? Tipo, a gente vê esse processo, a gente vê a borboleta saindo, no dia que ele também sai de casa, leva os filhos, deixa os filhos na escola, se emociona com eles se formando, e é isso, ele foi voar, entendeu? Para mim é isso. E eu entendo o filme não cravar, porque talvez ficaria muito
Final feliz?
final feliz, fechadinho demais, se eles pontuassem isso. Ah, e aí ele fugiu. Porque eu acho que é uma situação muito atípica, né? Primeiro de tudo. Mesmo sendo uma mensagem positiva, ainda é um filme de ficção, né? E a vida real é diferente. Nem todo mundo consegue se livrar assim, né? Então talvez eu acho que deixaram em aberto justamente para, tipo, não pontuar nada. Mas eu acho que pegando esses paralelos e toda a jornada que o personagem passa, para mim ele foi embora naquele
Entendi.
momento.
É, eu acho que talvez, não exatamente que ele tenha ido embora, mas foi o começo do processo dele. Porque eu acho que ele ter o conflito com a Grace e tal, eu acho que não é o começo do fim. É o começo do começo. Tipo, a partir de agora eu tô tentando ter alguma atitude sobre a minha vida, sabe? Então acho que esse é um ponto. O fato dele não estar com ela lá na arquibancada, eu acho que também é um outro passo que é dado em relação a isso. Que inclusive é um outro ponto que. Acho que é triste em relação à jornada do personagem. É, ele tá atrás da cerca, né? Do que tá acontecendo, tal. Quase como se fosse nesse distanciamento dele com essa parte da vida que ele teve também, né? E talvez seja esse misto de a emoção dele tá vendo os filhos passando por isso, ao mesmo tempo que bate talvez nesse lugar dele também não ter tido isso, como um adolescente normal, né?
Não dessa forma, né?
Exato.
E nós estamos gravando esse episódio antes de saírem os indicados ao Oscar de 2024. Então a gente não sabe ainda se Segredos de um Escândalo entrou ou não. Mas o filme teve 145 indicações a diversos prêmios de festival e, enfim, de premiações maiores também. E aí tem algumas curiosidades em relação a isso, né? Primeiro que o roteiro é indicado como roteiro original. Então acho que isso reforça a questão de que não é, né, uma biografia e tal, porque senão acho que seria
Adaptado.
roteiro adaptado, talvez?
Mas ao
Enfim.
mesmo tempo é inspirado em algo. Enfim, é confuso porque até mesmo a Barbie tava nessa briga por querer ser um
Exato.
roteiro original e acabou sendo indicado a algumas premiações a roteiro adaptado, né?
Sim, mas em algumas ganhou como original, né? Então, enfim, confuso. E o filme também, quando tem, por exemplo, o Globo de Ouro, que divide, né, filme de drama e filme de comédia, O Segredos de um Escândalo foi indicado na categoria de comédia. Acho que vocês podem perceber, né, pelo teor desse episódio, que parece um pouco estranho, mas é porque o filme realmente, ele tem uma acidez. Ele dá umas cutucadas, assim, ele tem um certo humor, às vezes involuntário, na abordagem dele. Mas eu acho que esse humor, para mim, passa longe de ser engraçado, mas ele reforça isso que a gente falou do lance do desconforto do filme, né? Porque é uma situação muito merda. Eu acho que o filme deixa claro o tempo todo de que é um crime, que é completamente errado e que essa mulher é horrorosa. Mas aí tem essas cutucadas, assim, no roteiro.
Ou talvez seja um ponto de cutucadas, mas às vezes até vem como uma quebra, né, de expectativa. Não sei se dá para usar essa palavra, porque o filme ele é uma dramédia, mas ele é muito mais drama do que comédia. E parece que a comédia, esses momentos cômicos, eles surgem como uma quebra da realidade, de tipo, a gente tá acompanhando uma coisa e você meio que ri de desconforto pela situação, de nossa, não é possível isso, sabe? Não exatamente porque aquilo é engraçado. A própria cena que você citou, que a filha tá provando o vestido tal, na hora que a Grace fala sobre o corpo da filha, você ri de desconforto, de putz. Ri porque você sabe o que aquela personagem está fazendo e a risada surge quase como uma forma de você lidar com essa situação. Não exatamente porque aquilo está sendo engraçado. É quase como. Fazendo talvez um paralelo meio bizarro, mas em certos momentos é quase como se fosse um tipo de humor usado em filmes de terror, que você tá tenso, tá tenso, tá tenso, aí vem a quebra com alguma coisa engraçadinha. Porque nesse sentido, eu até puxo um pouco a trilha sonora desse filme, que eu acho que talvez seja a coisa que vai mais me marcar quando eu pensar em May December, que é justamente que é uma trilha por muitas vezes persistente, é uma música de. Tem algo errado aqui, que por vezes, tipo, faz sentido, mas ao mesmo tempo parece muito destoante com o tipo de filme que ele é, entende?
É, que é uma trilha que é dramática, mas ela tem uma... Ela tem um toque sombrio que não é exatamente característico de um filme de drama, que eu acho que justamente impõe essa intensidade no que tá acontecendo. Eu acho que impõe também uma bizarrice, porque eu sinto que é isso, né? Tudo que tá acontecendo ali é muito estranho, né? É muito errado. É, o próprio comportamento da Elizabeth é estranho, é errado, sabe? Tipo, é como se o filme meio que lembrasse que ele é um filme também, sei lá. Eu acho que ele é um filme muito diferente do que seria, sabe, um drama, se fosse só um drama sobre esse mesmo assunto, seria um filme completamente diferente.
Sim,
eu acho
sem
que a
dúvida.
Abordagem dele torna ele muito mais único, né, se destaca dentre filmes desse tipo, assim, de casos reais, né.
É, se fosse um filme dramático mais convencional, ele ia ter uma trilha mais convencional, ia ser algo mais convencional, só que...
Talvez um final mais convencional também.
Exato. Vez após vez, ele vai quebrando a expectativa que a gente tem em relação a ele. Seja na história, seja na metalinguagem. A própria trilha sonora, eu acho que ela surge muito como um elemento dessa lembrança de que aquilo não tá certo. Porque eu acho que como a gente é tragado para dentro desse mundo mundano pela perspectiva dos personagens, se fosse uma trilha que só complementasse aquilo, talvez passasse um outro efeito do que uma trilha que tá brigando com aquilo que você tá vendo. Porque... é uma trilha que faz você lembrar que tem uma coisa errada ali.
É, eu gosto muito disso no filme, porque ele te lembra o tempo todo que aquilo é errado, mesmo sem necessariamente verbalizar o tempo todo, né? A sensação que o filme passa é muito importante também quanto ao tema que ele tá falando. Porque às vezes é isso, às vezes tem algumas histórias que são sobre crimes reais e que são crimes absurdos, mas a narrativa coloca de uma forma, né? Muitas vezes da perspectiva do criminoso ou criminosa. E aí é quase como se fosse justificando, passando um pano, explicando. E aqui eu sinto que não. O filme, ele quer o tempo todo evitar de explicar qualquer coisa.
Sim.
De justificar qualquer coisa. Mesmo não sendo um filme para necessariamente denunciar o que ela fez. Mas eu sinto que o filme, ele deixa claro... o lugar onde eles estão, sabe? Sobre o ocorrido.
Que isso até não é exatamente um assunto para esse episódio, né? Você consome muito mais conteúdo true crime do que eu, mas dessa leva, né, desses, sei lá, últimos 10 anos, talvez é para colocar assim, que teve esse movimento de muitas obras e consumo e pessoas falando sobre true crime, de cair nesse lugar quase que de uma romantização, por muitas vezes, dessas histórias, né? Que, tipo, elas perdem o que de fato elas foram para aquela época, elas se tornam um produto consumido pelas pessoas. E o May December, ele não cai exatamente nesse lugar, ao meu ver. Tem a questão dessa, de ter esse abismo, talvez, entre a história real e esse filme ser inspirado nessa história, não ser exatamente uma retratação fidedigna daqueles eventos. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a consciência de que ele está mostrando que isso que aconteceu foi um crime.
E eu acho que até, de certa forma, ele tá também questionando a própria produção de produtos baseados em crimes reais, dado que dentro do filme tem um filme que vai ser feito, e como que essa atriz tá lidando com isso, como que é a produção, e até a cena que encerra o filme também, né?
Inclusive, era isso que eu ia puxar, que eu acho que talvez seja o laço final que eu acho muito interessante, e aí... trago aqui pra perguntar pra você, porque a gente vê o filme todo, a Elizabeth falando de uma forma como se fosse um filme, meu Deus, esse filme, só que quando a gente vê o filme sendo de fato gravado, lá na última cena, pelo menos na minha perspectiva, eu fiquei muito com a sensação de que, por boa parte do filme, parecia que era ela querendo tornar aquilo muito mais grandioso do que de fato era, e de que é uma busca da Elizabeth por tentar se tornar uma atriz de respeito.
Sim, é. É uma outra coisa que o filme não aprofunda exatamente, mas dá a entender, né, que ela era protagonista de uma série, e as pessoas gostam dessa série, mas ela não parece gostar muito, fica super em aberto qual que era o gênero, quanto tempo durou, qualquer detalhe sobre essa série a gente não sabe, mas é isso, né, ela vê nesse papel essa grande oportunidade,
sim.
Mas essa cena final eu acho que é um outro enigma que fica ali pra gente entender, né? Ela tá querendo repetir a cena vez após vez porque ela tá tentando encontrar a verdade, a verdade ali, né, do que a Grace era, é porque ela também já se perdeu. Enfim, eu acho que fica a ser debatido.
E é uma cena muito bizarra, né? Porque
é
o tom da
cena
é muito tipo, pera, o que que era pra ser isso aqui exatamente, sabe? É muito estranho.
Mas eu queria só, antes da gente encerrar, eu queria só voltar no que você tava falando de quebra de expectativa. Eu acho que a última quebra de expectativa que o filme tem é o enfrentamento ali da Grace com a Elizabeth na formatura. Que antes, ao longo do filme, a Elizabeth ouve de um dos filhos da Grace, né, dos filhos do primeiro casamento dela, falando que ela foi abusada pelos irmãos e tal. E aí meio que você vê que a Elizabeth fica, ah, então é isso? É isso que motivou? É isso que justifica? E aí chega no final, a Grace fala, ah, então, aquilo lá que ele te falou, não sei o quê, não liga não, ele fica inventando essas coisas. Aí ela fica tipo, ah, você fala com ele? Ela, sim, conversa com ele o tempo todo e tal. E aí fica uma outra interrogação, né? Tipo, você tá chegando no final do filme, você já começa a talvez pensar que existe uma explicação. Aí ela joga essa no final, tanto que a Natalie Portman fica com a cara de tacho no final.
E a musiquinha lá.
E aí você fica, e aí? Quem falou a verdade? Quem falou a mentira? E no final das contas, eu acho que esse é um outro ponto que fica em aberto, mas para mim reforça uma outra mensagem do filme que é: não importa. Não importa se ela sofreu algum tipo de abuso quando era criança e por isso ela abusou de uma criança. Não justifica.
Sim.
Nada justifica. Pelo menos foi a mensagem que eu fiquei. Mas eu achei muito interessante na hora que aconteceu, que você fica meio tipo, ih, e aí? E a Elizabeth claramente fica sem chão, né? Porque eu acho que ela perde muito o referencial do que era essa personagem, né?
Sim, ela achava que ela estava conseguindo fazer um. Não é retrato a palavra que eu quero, mas. Enfim, né?
Um
Fazer um.
mapeamento, né? De quem ela
Exato.
é.
E aí, é até curioso essa quebra em relação a Grace, porque cai até um pouco no lugar de. Também não dá para saber se o que ela tá falando é real ou não. Tipo, porque a personagem a gente vê que ela é uma pessoa que o filme todo, quando a gente vê que em teoria ela não precisa ter amarras ou fachados, o que quer que seja, a gente vê ela como uma pessoa extremamente fragilizada, né? E aí nessa cena final, a gente vê ela muito confiante de si mesma. Mas será que de fato ela está falando a real e ela é uma pessoa confiante, ou ela só tá colocando mais uma camada para conseguir quebrar a Elizabeth?
Eu sinto que ela se coloca como frágil porque ela sabe que aquilo vai trazer uma resposta para as pessoas. A partir do momento que ela vê que a Elizabeth tá mexendo ali no rolê dela, a partir do momento que o Joe questiona ela, eu acho que ela sente, tipo, eu não posso mais me fazer de coitadinha pra cima dessa mulher. Eu preciso ser mais agressiva. Porque ela sabe que com o Joe funciona. Ela sabe que com o Joe ela pode chorar e não sei o quê, que ele vai ouvir, ele vai acolher. Com a Elizabeth, ela também tentou se fazer de boa moça, de apaixonada, tal. Aí na hora que o cara saiu do controle ali dela, aí ela fala, não, pera lá, que essa mulher não vai mais ficar aqui, não. Ela tá mexendo no meu esquema. Para mim não tem dúvida do que ela é. Para mim ela só é uma grande mentirosa e ela vai vestir a carapuça e vai se apresentar da forma que convém para ela conseguir o que ela quer.
No final das contas, a grande atriz do filme é a Grace, não a Elizabeth.
Sim, com certeza. Mas falando sobre atuação, só antes da gente encerrar esse episódio, eu acho que o ponto principal desse filme, né? A gente falou, acho que várias coisas positivas aqui, mas realmente, né? Esse trio, a Natalie Portman, a Julianne Moore e o Charles Melton são, né? O centro ali do filme. Tanto que o Charles Melton, né? Vindo aí de Riverdale. De Riverdale, assim, tipo, um personagem X de Riverdale, entendeu? Substituiu um menino que saiu, um negócio assim.
Assim, mas numa bacia cheia de atores mais ou menos, tem ali uns, né, que tiram, que mostram que são bons. Tipo a própria. Esqueci o nome da moça.
Não, a Lily Reinhardt é perfeita. A Camila
Exatamente.
Mendes foi melhorando com o tempo. Não, não digo, só é curioso, porque eu sinto que outros atores, assim, dessas obras teen, eles têm meio que um caminho. Tipo, tem aquela. Tipo Jacob Elordi. Aí tem a Barraca do Beijo. Aí teve Euforia, que já era um outro rolê, mas também dentro do universo adolescente. E aí ele foi fazer o Elvis, sabe? E aí ele foi fazer Saltburn. Pra mim, o Charles Melton, ele foi, tipo, Riverdale atuando com a Julianne Moore no dia seguinte, entendeu? E pode ser que ele tenha feito outras coisas aí, eu que não acompanhei. Mas, enfim, aqui ele tá tendo realmente uma visibilidade gigantesca, né? Foi indicado pelo seu trabalho em algumas premiações e tal. E isso me tirava, às vezes, do filme, que eu olhava assim, eu falei, ficava, caralho, mano. Imagina ser esse moço, ter que atuar com a Julianne Moore, ter que atuar com a Natalie Portman e segurar a cena, entendeu? Tipo, deve ser um negócio muito foda você atuar com pessoas tão gigantes assim. Então, como eu disse, a gente ainda não sabe os indicados do Oscar. Pode ser que a gente veja essas atuações indicadas, mas não sabemos ainda. Mas eu acho que realmente o grande destaque para mim é a Natalie Portman. Eu acho que ela tem o maior desafio, ao meu ver, porque a Elizabeth, para mim, tem muitas coisas, e aí dentro dessas coisas tem o trabalho que a própria Elizabeth tá fazendo dentro do filme. Eu sinto que ela é quem teve o maior desafio no final das contas.
Todo mundo é muito interessante no filme, mas a personagem dela, mais do que os outros, é a mais complicada de se decifrar e é que a cada cena ela pode estar de um jeito diferente, né? Você não consegue prever ou
Tem muitas
antecipar
mudanças, né?
quem ela é, né?
Inclusive, se você é um apoiador nosso na Orelo, lá na Orelo é onde a gente vai comentar os indicados do Oscar, viu? Ano passado a gente fez comentando os indicados do Oscar, ficou um episódio bem legal, mas dessa vez vai ser exclusivo para apoiadores. Então, os indicados saem no dia 23 de janeiro, e aí até o final de janeiro a gente vai soltar o episódio lá na Orelo. Então, se você ainda não é um tênis lover, com R$ 5 você já tem acesso a todos os conteúdos extras que a gente posta por lá. E é só você entrar no aplicativo da Orelo ou entrar aqui no link orelo.cc/tênisverdecast.
E é isso, gente. Essa é a nossa conversa sobre Segredos de um Escândalo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, reitero aqui, se você gosta do nosso trabalho, segue a Nath, me segue nas redes sociais, @NathFanatic, @Senhor_Art. Produzimos bastante conteúdo nas outras redes. Deixe a sua avaliação no agregador de podcasts que você escuta, porque isso ajuda demais. Ou qualquer coisa, só compartilhe esse episódio com seus amigos, que você acha que vai gostar do podcast, que vai gostar de saber mais sobre cinema, que vai ajudar demais o nosso trabalho por aqui. E a gente se vê na próxima.
Tchau!
Tênis grande, tênis grande.